Estamos de volta aos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 18 de setembro, e nós estamos conversando com o secretário Miroslau Bailac, secretário de Saúde de Cascavel, e você também, ouvinte, participando, interagindo conosco. Muitas perguntas chegando aqui. Secretário, vamos retomar. O senhor falava sobre as filas para cirurgias eletivas. O Silvio está dizendo aqui, por exemplo, ele fez um comentário, disse que não acabam filas de cirurgias eletivas só se acontecer um milagre, assim como também não acabam filas nas creches só se parar de nascer criança. É por aí também ou não?
É por aí. Eu disse 3.300 consultas médicas por dia. Se 1% desses médicos indicar uma cirurgia, são 33 cirurgias por dia. A cada 10 dias, 330 cirurgias. Você não consegue terminar. Isso é uma fila interminável.
Mas
né?
Dá para diminuir bastante.
Mas, claro, é isso que nós estamos fazendo. Quando eu disse há pouco que fizemos 98 mil exames com recursos extras, né, por ação da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos adiantando a fila. Só que essas filas são muito grandes. Por exemplo, vamos pegar como exemplo aí uma cintilografia, né? Cintilografia, eu tenho aí 2.000 pessoas aguardando para fazer um exame de cintilografia, que estava parado, que não andava. Então, nós entramos agora e nós temos uma capacidade de realização de cintilografia. Tem uma única clínica aqui em Cascavel que faz os exames específicos de cintilografia. Só que ela faz para o sistema público, ela faz para todos os convênios, para todos os pacientes particulares e ela tem um limite de atendimento. Então, a gente consegue comprar tudo que eles vendem para mim de exame, estou comprando. E ainda assim é insuficiente. Mas está andando, está rodando. Os nossos ouvintes aqui, eu tenho certeza que tem uma grande quantidade de ouvintes que já teve resolvido a sua cirurgia, porque realizamos 1.500 cirurgias nos últimos 15 meses, a uma média de 100 cirurgias por mês, né? E vamos acelerar mais ainda. Vem agora o Hospital Universitário de Cascavel, que anunciou as cirurgias programadas, que é um programa espetacular, excelente, e que vai tocar a fila deles. Só que a fila deles é formada por nossos pacientes aqui de Cascavel. Eles falaram que eles têm mais de 3 mil pessoas na fila de cirurgia, aguardando. 3 mil pessoas aguardando lá, no mínimo 60% são pessoas de Cascavel, e que terão a oportunidade de realizar a sua cirurgia de hérnia, de vesícula, de varize, que estava parada, que não andava. Então vai andar. O município fazendo fora de Cascavel, nos municípios do entorno, com esses recursos que nós conseguimos. O Hospital Universitário finalmente fazendo o seu centro de cirurgia programada, andando, e eles prometeram em torno de 400 cirurgias por mês. Né? Você com 400 cirurgias por mês, daqui 7, 8 meses nós zeramos a fila. Só que 3.300 médicos só no município de Cascavel continuarão produzindo pedido de exames e pedido de cirurgia. Agora, conte lá os que são atendidos no ambulatório do HU, quanto aqueles que vêm dos outros municípios. Então é uma fila interminável, né? Se eu tiver a pretensão de dizer assim, vou zerar a fila, eu estou enganando a população.
A Neuza está dizendo, quantas pessoas estão na fila? Não sei se foi falado. Quantas pessoas hoje estão na fila? E quantas pessoas na fila pode ser considerado razoável?
Não, não tem razoável, né? Por exemplo,
digamos, tem 3 mil e razoável seria 100 pessoas?
Não, não existe razoável, isso. Não. Se eu tiver na fila, né, o razoável seria 1, porque eu estou na fila. A gente tem que resolver de todo mundo. Esse é o nosso objetivo. A gente tem que resolver os exames complementares. Então, a gente está fazendo o que é possível. A gente não faz mais porque não tem capacidade de produção. Por exemplo, eu comprei todos os espaços vagos dentro das clínicas de Cascavel para fazer todos os tipos de exame. Acabei de falar, cintilografia, tomografia, ressonância. Não existe mais capacidade de produção. Eu chego na clínica, escuta, eu quero fazer mais ressonância. Não tem como, eles não têm tempo. O aparelho não suporta mais, porque eles têm outro serviço para fazer. Então, devagarinho a gente vai fazendo, não existe o razoável, existe o pouquinho de paciência até a gente conseguir chegar em você, né? E essa fila realmente ela tem que ser o mínimo possível. Quanto que você teria que resolver dentro dos 30 dias depois da produção? Então, se nós produzimos 330 pedidos de exame por dia, nessas 3.300 consultas realizadas, não é isso? A cada 10 dias, 3 mil, né? Vamos fazer lá, esse número absurdo tem que acabar pelo menos dentro dos 30 dias. Isso não acontece. Tem pessoas, infelizmente, esperando cintilografia aí há mais de 2 anos.
está aqui o Américo Machado. Bom dia, secretário. Estou esperando um exame de cintilografia. Já vai fazer segundo aniversário e nada.
É aqui. Olha aí, exatamente. Mas está andando, viu? É Américo, né?
É Américo Machado.
Um pouquinho de paciência, porque está andando assim como... Estava parado. Como estava parado, nós chegamos a ter 50 mil pessoas aguardando exames de média e alta complexidade. Agora estamos rodando, né? Fizemos aí de um ano para cá 98 mil e ainda assim continua aí com mais de 30 mil. Quer dizer, por quê? Porque se produz, isso não tem fim. O que tem que fazer é melhorar, oportunizar com mais qualidade, colocar mais... Nós tínhamos no início dos trabalhos dessa gestão e 27 equipes são da família, né? Aquela que atende 3.500 pessoas da sua área. Hoje nós temos 68. Mas o ideal é a gente conseguir chegar perto de 100. Então tem muito trabalho para frente aí. Quem tiver à frente da saúde pública do município vai ter muito, mas muito trabalho mesmo. Só que já com a base muito bem formatada como deixamos.
Cavalcante, ele ia indo bem até falar nos exames. Eu estou com uma endoscopia há 2 anos, uma tomografia há 2 anos,
não,
e uma colonoscopia a perder de vista.
Não, a endoscopia sim, porque não tem capacidade de produção. E a colono, isso sim tem uma fila grande. Mas a tomografia, sugiro que ele vá na sua unidade de saúde, porque não tem fila. Nós zeramos, eu disse aqui e reafirmo. Nós zeramos, então pode ter acontecido algum problema com o seu pedido de tomografia. Não tem pessoas aguardando mais do que 20, 30 dias que entraram agora para a tomografia, é uma questão de agendamento. Mais do que isso, tem erro. Atenção, se você está esperando 1 ano, 2 anos, algum exame nesse tipo que eu comentei aqui agora, vá na sua unidade rever se teve algum problema de organização.
Cavalcante, siga aí as orientações do secretário, depois volta a falar conosco. Nós temos aqui a pergunta da Irene. A Irene está dizendo o seguinte, secretário. É que o ouvinte fica à vontade para perguntar. É um programa aberto, transparente. O objetivo é esclarecer para a população. A Irene é do bairro Floresta. Ela diz o seguinte. Ficou recurso para a construção do hospital da região norte, mas o Paranhos não fez isso. Chega no período de campanha, esses assuntos acabam sendo ressuscitados. Eles voltam à tona. O hospital da região norte, ele não aconteceu por quê, secretário? Vamos falar agora com mais calma e tranquilidade, com bastante responsabilidade, que evidentemente nós temos aqui.
Eu acompanhei esse processo porque eu era diretor da Regional de Saúde na época, o secretário Michele Caputo. Quando se pleiteou um volume de recursos ali em torno de 12 milhões para se tentar construir um hospital ali na região norte. Eu tinha até terreno, projeto, aquela coisa toda. Quando entrou o atual prefeito, eu estava na direção da regional e intermediei sim a liberação desses recursos e vieram 8 milhões de reais. O secretário Michele disponibilizou 8 milhões de reais e o prefeito Leonardo Paranhos adquiriu o Hospital Santa Catarina, que é o hospital municipal que está ali na Zona Norte, no São Cristóvão.
Então, nós temos... região leste, zona leste, mas pega a
pega
parte...
Já, norte. Essa questão de hospital aqui ou ali... tem que pensar bem porque é meio falácia, né? Por exemplo, hospital universitário. Quem mora do outro lado da rua, na frente do hospital universitário, se passar mal, ele não pode ir para o hospital para ser atendido. Ele tem que seguir o fluxo, ele tem que ir para uma unidade de saúde. Ou se for emergência, ele tem que ir para uma UPA. A UPA, se precisar do leito hospitalar, coloca ele na central de leitos do estado. E a central de leitos do estado, se encontrar um leito em Nova Aurora, manda para Nova Aurora. Se achar no São Lucas, manda no São Lucas. Ou se por acaso achar o leito disponível no hospital universitário, ele vai para o hospital universitário. Então, mesmo ele sendo vizinho, não adianta ter o hospital do lado. Então, nós precisamos de um novo hospital em Cascavel. Precisamos de, no mínimo, mais 100 leitos. Nós temos 60 leitos no nosso hospital municipal, o hospital da retaguarda, que já internou 7.700 pacientes desde que ele existe, há uns 4 anos.
O prefeito. Mas essa atual administração dá uma conotação de que já existe esse hospital, que é o hospital
não,
de
não,
retaguarda.
Não, mas eu
precisaria de mais uma unidade.
Sim, eu, secretário, defendo já essa posição de fazer mais um hospital. Agora, esse hospital pode ser na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, pode ser até em Santa Teresa, se quiser. Nós precisamos de 100 leitos à disposição do município de Cascavel que possam internar, porque essas 100 pessoas, elas ficam internadas nas UPAs. Permanecem nas UPAs aguardando o leito hospitalar. Então, falta sim leito hospitalar.
Não é esse isso? Hospital de retaguarda não dá para ser ampliado?
Está em processo de ampliação. Está em processo. Nós temos 60 leitos, 10 leitos de UTI, 50 leitos gerais, que nós não controlamos a internação aí, é o Estado que interna, porque a gestão é do Estado. Então, mesmo sendo hospital municipal, eu, secretário municipal, não posso internar ninguém ali, eu tenho que intermediar a central de regulação para utilizar o hospital, e que ele tem funcionado. Agora, se a gente conseguir mais 100 leitos, seja com hospital filantrópico, seja com hospital estadual, né, menos municipal, porque não existem recursos. Nós gastamos, o nosso orçamento para o ano que vem está em torno de 550 milhões de reais. Então, não há previsão de recursos municipais para você construir um hospital que vai custar no mínimo 150 milhões. Então, você vai ter que tirar das unidades básicas, do atendimento primário das pessoas, para você fazer leitos hospitalares, que são de responsabilidade do Estado e da União. Então, o que nós temos que fazer? Os nossos representantes têm que buscar esses recursos lá fora, construímos sim um hospital. Eu mesmo, pessoalmente, já trabalhei com isso. O ex-deputado Nelson Padovani tinha um loteamento ali perto do Lago Azul, cedeu, oferecia um terreno de 10 mil metros quadrados para que se fizesse um hospital. Ele teria interesse ali no seu loteamento, mas para fazer um hospital gratuitamente, com toda a infraestrutura. Nós fomos buscar entidades filantrópicas, como, por exemplo, a Santa Casa de Curitiba, para que eles viessem e construíssem um hospital. Não tiveram coragem. Diz que o investimento não tem volta, que eles não teriam o apoio do governo federal, que é o que deve fazer isso. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar politicamente com os nossos representantes, deputados federais, estaduais, para que eles busquem o recurso e, sim, construir o hospital. Agora, onde que ele vai ser, não interessa. Porque, eu repito, se ele for construído lá da sua casa, você não vai poder usar. Você vai ter que entrar no sistema primeiro para depois, eventualmente, usar esse leito hospitalar.
Centro cirúrgico, tem ouvintes aqui. Daqui a pouco a pergunta é da Neiva. A Neiva é enfermeira, trabalha muito tempo em Cascavel, diz que trabalhou no Hospital Retaguarda ou no Hospital Santa Catarina, hoje trabalha na UOPECAM. Centro cirúrgico.
Então, o Hospital da Retaguarda, nós estamos com um projeto pronto. É todo ele certinho, para fazer a reconstrução, a reformatação desse hospital em três etapas. A primeira etapa é a correção definitiva da questão do telhado, porque chovia ali dentro, vocês lembram disso, né? A gente corrigiu temporariamente, mas pode voltar a chover. Vamos trocar todo o telhado e estamos reformando o centro cirúrgico, onde teremos três salas de cirurgia que poderão disponibilizar até 400 procedimentos mês. Então está em pleno andamento, está em obras funcionando a todo vapor. Quando terminar essa primeira fase, que já tem recursos, nós conseguimos 6 milhões com a Secretaria de Estado da Saúde, que disponibilizou, com isso estamos fazendo essa reforma, nós partiremos para a segunda fase, que é uma expansão de mais leitos dentro daquela casa hospitalar, a construção de um anexo de 3 andares, vai ser sentido vertical, um centro de imagens, quer dizer, vai ser um senhor de um hospital municipal que estará pronto quando as três etapas estiverem prontas. Por enquanto, a primeira etapa é nossa corrida muito mais acelerada para fazer as cirurgias, que aí sim poderemos fazer, além das cirurgias nas cidades fora de Cascavel, fazer aqui dentro do nosso hospital municipal, Hospital de Retaguarda.
Nesses 3 meses e 10 dias que restam dessa administração, do trabalho do senhor à frente da Secretaria de Saúde, o que vai ser feito? Ou vocês não têm nada para ser feito daqui para frente, a não ser a manutenção daquilo que já acontece?
Estamos acelerando, mais de 45% pronta da nova unidade de Santa Felicidade. Ali nós estamos com já tudo finalizando para licitação de outros locais, 14 de novembro. Vamos entregar a unidade de São João totalmente revitalizada agora. Estou terminando os móveis ali, tive um pequeno atraso na licitação. Vamos entregar a unidade totalmente revitalizada. Nós temos outras ações acontecendo a todo vapor. Não era nem para anunciar, esse é o prefeito que teria que anunciar, mas vou te dar em primeira mão. Nós passaremos nos próximos dias a ter um atendimento de emergência em odontologia na UPA Tancredo. Nós teremos, já temos odontólogo no período comercial, né? Até de noite, nós temos dentista até as 10 horas da noite, das 7 da manhã às 10 da noite, mas nós teremos a oportunidade também de cuidar da dor de dente do cidadão.
24 horas,
porque teremos odontólogo dentista ali no período noturno, sábado e domingo, quer dizer, isso é uma outra grande conquista para Cascavel, importante, porque só quem tem dor de dente na hora do desespero que sabe o que é. Então, as coisas estão acontecendo, estamos chamando, convocamos 10 novos médicos agora para o dia, próximo dia 10 de outubro, quer dizer, colocando mais servidores, convocamos enfermeiros, técnicos de enfermagem, administradores, chamamos mais de 1.900 pessoas nesses 3 anos que estou na secretaria. Né? E desses, infelizmente, em torno de 800 assumiram. Por quê? Porque outros já mudaram para outra cidade, mudaram de profissão. Então, a coisa é dinâmica. A gente chama, mas não consegue a mão de obra, porque realmente falta mão de obra, inclusive na iniciativa privada.
O nosso tempo está acabando. A Neiva Enfermeira está dizendo aqui parabéns ao secretário, parabéns ao prefeito Paranhos. Essa gestão foi a que mais realizou na saúde, só que tem um detalhe. Penso que precisa valorizar mais os profissionais da saúde. O que ela está dizendo aqui? Tem que valorizar mais.
Tem que valorizar. Nós estamos pagando o piso da enfermagem, por exemplo, né? Completou direitinho. Nós terminamos o plano de cargo e salários, que infelizmente não foi possível mandar para a Câmara pela limitação da lei eleitoral, mas logo no dia 2 de janeiro, seja quem for o próximo gestor do município de Cascavel, tem a obrigação, eu sou um que mesmo não estando mais na secretaria, vou cobrar a aplicação, o funcionamento desse plano de cargo e salário, que vai resolver definitivamente o problema, as questões pontuais do servidor público do município de Cascavel. Está pronto, isso foi um empenho pessoal meu e um compromisso do prefeito Leonardo Paranhos quando eu entrei na secretaria. Falei, prefeito, eu quero implantar o plano de cargo e salário. Ele falou, fechado. Então nós vamos dar um jeitinho e daí já no dia 2, 3 de janeiro começar a brigar para que a Câmara aprove, tenho certeza que toda ela aprovará e a gente terá a implantação definitiva e resolutiva do plano de cargo e salário do servidor público de Cascavel.
Anderson nos acompanhando, Sérgio, Edinho, muito obrigado, Murilo, Jair. Essa seria a mensagem que o senhor teria então ao próximo prefeito, independente de quem seja.
Independente de quem seja, ele tem que continuar todos esses pilares que nós deixamos prontos em relação à saúde no município de Cascavel. Não tem tempo para falar, né? Mas, por exemplo, ainda nesses 3 meses, eu vou trabalhar muito forte na questão da saúde do idoso. Nós somos cidade amiga do idoso e nós precisamos desenvolver ações especificamente, até em proveito próprio, Zé Roberto, né? Para que a gente possa ter uma proteção maior ainda dos 67 mil cascavelenses que têm acima de 60 anos de idade. Né? Então, vamos melhorar mais ainda essa política. Já temos ações na primeira infância, já temos ações muito fortes na questão da gestante, na questão dos adolescentes, no próprio adulto, melhoria na cirurgia, melhoria nos exames complementares, né? Ações proativas em todas essas e precisamos completar agora com a saúde do idoso para que todo idoso possa chegar na idade mais avançada possível com qualidade de vida e isso que Cascavel vai oferecer ao seu município.
Secretário, obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversamos com o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac. Nós vamos agora ao intervalo, 10h21, já voltamos.
CBN Cascavel, 93.9.